O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Sejam bem-vindos ao Sem Firulas.
Amigos ouvintes da Central 3, está no ar mais uma edição do podcast Sem Firulas. Edição número 43. Chegamos à casa dos 43. Olá, André Vidiz.
Boa noite, Fábio Felice. Bom dia, centralinos. Boa tarde, firuleiros. É muito bom ter você de volta. Os nossos ouvintes já estavam cobrando sua presença.
Obrigado. Minha casa foi pichada, inclusive.
Sim, estava ficando perigoso. Ainda bem que você voltou. Acho que é mais um podcast especial. Pela primeira vez temos o retorno de um entrevistado.
Grande entrevistado.
Grande entrevistado. Apreciador de torcidas e... Acho que nossos ouvintes já têm uma boa dica aí.
Boa. Boa. Antes de falar dele, vamos dar boa noite para o nosso terceiro integrante da mesa, Lucas Parolin, figurinha carimbada do podcast Firulas.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Tá aprendendo, hein?
Fábio Felice, ou grava por amor ou grava por terror?
É isso, né?
É isso. É. Por aí.
Tá a tensão na mesa latente, né? O pessoal odiando coisas que estão na televisão, né? Mas eu acho que...
É complicado gravar com um jogão desses passando, mas vamos falar do nosso entrevistado aqui, que é muito mais interessante.
Você estava falando do Paulo Henrique Ganso e do Hernani, você quer concluir o que você estava falando em off, não?
Não quero, porque eu não quero ter minha casa pichada também.
Tá certo.
Marco Melo está ouvindo, é melhor não se pronunciar.
Melhor não, gosto da minha saúde e das minhas pernas.
Mas você já vai falar do Serginho, assim?
Não, para.
Acho que você está vestido de Cruyff, estava comparando os dois com o Cruyff, é isso?
Para, pelo amor de Deus, para.
O Cruyff que fuma, teve...
Teve essa.
Tá. Teve ainda bem essa. Que não tem. As paredes não falam nos estúdios da Central 3. Olá, Delírio Martins, nosso primeiro convidado do podcast Sem Firulas, voltando depois de 42 edições. Como você está, meu querido?
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da mesa, amigos firulenses e amigos da Casa Central 3. É sempre um prazer estar aqui ao lado de vocês, falando sobre futebol e também sobre torcida, né?
Boa.
Aliás. Futebol sem torcida não é nada.
Quantos likes você tinha quando veio aqui a primeira vez?
Cara, eu não me lembro, hein? Acho que menos de 100.
Foi uma nítida influência.
Exatamente.
Aqui do Sem Firulas, pra quem não sabe, o Adelino...
Acho que foi uma guinada, na verdade. Que...
Criador, Adelino? Criador, né?
Criador, é.
Criador e mantenedor, administrador. Hoje é uma holding, imagino, já.
Hoje, né? Eu sou um dos ADMs.
O canto das torcidas.
Isso, eu cuido mais da parte do YouTube, né? No Facebook eu não me envolvo, não.
Pra quem não conhece, conta aí pro pessoal do que se trata.
É uma página relacionada especificamente para torcidas. E a gente criou um canal no YouTube recentemente que a gente tem alimentado ele com alguns quadros um pouco interessantes. Pouco não, né? Muito interessantes. Cantos legendados. A gente também tem cantos fazendo agora um mix assim de maiores recebimentos. Qual música tem influência de. Qual canto tem influência de qual música. Enfim, trazendo mais atenção das pessoas para essa parte tão importante do esporte nacional.
Boa. E vocês também têm visitado uns estádios recentemente no.
Isso,
nessa sessão do YouTube, né?
Isso, a gente criou um quadro que chama O Canto na Torcida, onde a gente visita as torcidas aí pelo país.
Uhum.
E, inclusive, tivemos a colaboração do André Vidiz em um episódio que visitou a torcida do Atlético de Madrid. Então é um quadro, assim, internacional.
Ô, louco.
Boa.
Muito bem. Bom, falaremos muito sobre seleção brasileira, seleções, nesse podcast. Eu começo a pergunta para você, Lucas Parolin... Você que já teve o Tite dirigindo seu time, hoje vê a seleção sendo dirigida pelo Tite, você que eu sei que torce pela seleção, assim como eu. A minha pergunta é direta, empolgou?
Cara, eu só não vou xingar aqui, mas empolgou e muito. O Tite é praticamente um novo Messias, assim, que a gente não via desde, sei lá, cara, desde o Ronaldo, assim, na seleção. Empolgou um pouquinho de leve.
Só um pouquinho.
O que você acha que essa seleção tem de diferente da do Dunga?
O treinador, primeiro. O treinador é extremamente diferente. Eu acho que essa seleção encontrou um padrão de jogo estabelecido, né? Eu acho que é uma coisa que o Brasil não via desde o Felipão, porque eu acho que o Felipão tinha um padrão, mas acho que é uma seleção que encanta, que consegue recuperar a bola de maneira muito eficiente e transformá-la em jogadas ofensivas com dois jogadores extremamente talentosos, entre os melhores do mundo, que são o Felipe Coutinho e aquele menino que joga no Barcelona, que eu esqueci o nome.
Neymar, não.
Isso, alguma coisa assim.
Filho do Neymar, pai.
Pai e filho de Deus, vocês viram essa no Twitter recentemente?
Não.
A descrição dele fala que ele é jogador, empresário, sei lá o quê, aí é pai e filho de Deus. Muito bom, muito bom.
E aí, Vidiz, o que você tá achando do futebol jogado pelo Brasil?
Empolgante.
Empolgante.
Depois de muito tempo, a seleção finalmente tem um técnico, né? A gente ficava culpando a geração, mas... não gosto de ficar falando, eu falei. Mas vou falar. já que estamos numa sessão nostálgica aqui dos podcasts, uhum. Quando o Raí Monteiro veio aqui... A gente tava discutindo isso, eu falei, pô, eu não acho que os jogadores sejam ruins, mas a gente não tem técnico, não tem uma ideia de jogo, não tem... É só um amontoado ali, né? E depois de, acho que quase 2 anos, finalmente, temos um técnico, temos os jogadores, acho que acreditam no que o Tite propõe e o negócio tá nitidamente dando certo, né?
Uhum.
Eu sou bastante crítico ao estilo do Tite de lidar com a imprensa, das declarações dele, acho ele extremamente chato, demagogo. Concordo com o Lugano quando ele falou que ele é um encantador de serpentes, mas como técnico ele é muito bom, acho que incontestavelmente, né?
É engraçado, a gente até discutiu isso, acho que nesse podcast com o Raí, que existia essa verdade absoluta, que depois talvez tenha virado uma falácia, que era a geração é ruim, né?
É fraca.
E tá se mostrando uma inverdade, uma pós-verdade, como tucanizaram o termo mentira recentemente.
Esse pós-verdade.
Pós-verdade. Né? Adelino, você esteve no Brasil e Argentina.
Fui lá.
Conta pra gente como foi a experiência e uma curiosidade que me levantou. Eu vi isso na Copa, mas eu não sabia que tinha, em jogos eliminatórios, uma torcida do Brasil. Conta como foi essa experiência com esse pessoal.
Eu fui a convite do Thiago Scape, ele é lá de Minas Gerais, e ele foi convidado pela CBF para fazer o primeiro mosaico da seleção brasileira. Aí, como eu já tinha visitado Minas Gerais para ver o jogo do Galo, e também mosaico feito por ele, aí ele falou, a chance de você vir aqui e cobrir isso, que acreditamos que, por ser inédito, seria bem legal de ser mostrado com mais ênfase. E então eu fui lá acompanhar a construção do mosaico desde o começo, e aí entrou a questão de como que eu iria. E nisso me mandaram uma mensagem na página falando que tinha uma torcida aqui de São Paulo, torcida brasileira, que sairia daqui de São Paulo. Então eu falei, uma chance de eu ir com eles, acompanhar como que é uma viagem deles, né, o pengue que eles passam para acompanhar a seleção e como é que esses grupos são formados, né? Então eu sabia que já tinha 3 torcidas organizadas do Brasil, que são movimentos, na verdade, torcidas, mas eles chamam de movimentos algumas. E lá no Mineirão tinha mais uma que eu não conhecia e conheci lá, que é de 2015. Então as torcidas chamam Núcleo BR, Movimento Verde e Amarelo, Torcida Canarinho e Brazucas. Esse Torcida Canarinho, quem comanda ela é o Daniel Leon, que ele é bem famoso assim no meio de torcidas, porque ele fazia um quadro na Globosat que chama Dia de Clássico. Então é um cara que viaja pra Espanha, Marrocos, vai pra um monte de lugar cobrindo os clássicos, né? Uhum. E o Núcleo BR, eu acredito que seja a maior delas. E faz parte delas torcedores de organizadas de São Paulo, assim. Então, lá tinha palmeirense, tinha santista, tinha corintiano e são paulino, tudo em prol da seleção brasileira. E pra mim foi bem legal, assim, que eu achava que faltava isso no Brasil. Faltava alguém pra puxar os cantos, pra não ficar na mesmice.
Na Argentina eles têm mais essa cultura, né, de ter uma torcida organizada da seleção, né?
Na Argentina tem mais organizada, mas isso existe em muitos países, né? Então, você pode ver na Europa, quando tem Eurocopa, os caras se juntam e vão torcer pelo país. Aqui ainda é muito pouco isso. Eu espero que, com eles tendo essa visão assim mais próxima, consiga evoluir até para os próprios torcedores. Mas acredito que ainda fica um pouco parado na questão de quem vai estar no estádio, né?
É, é uma dúvida que eu tinha. Durante o jogo, eles conseguiram puxar a torcida, entre aspas, comum?
Não, então, em alguns momentos, a torcida inflama, né? Isso é normal, escanteio ou algum lance assim. Até conseguiam, mas assim, logo depois do gol, tipo, um minuto depois, já tentaram puxar, pula, sai do chão, quem é penta campeão. Eu falei, caramba, agora o menino vai pular, né? E, tipo, ninguém pulava. O pessoal ficava assistindo. Talvez porque eles ficavam muito próximos de trás do gol, e eu acho que eles tinham que ficar mais pra trás pra puxar os cantos. Mas, assim, eu acho que muito mais pelo perfil, né? Ficaram num lugar muito, assim, o ingresso lá não tinha um ingresso barato, assim. Mas daria pra ficar num setor um pouco mais popular, assim.
Mas não entendo isso do torcedor brasileiro. Pagou caro, vai lá e aproveita o negócio até a última gota, né? Pula, faz festa, enfim. Qual que é a graça de ir pro estádio e ficar, né, comportado?
É, pois é. Eu acho que muita gente foi lá não pra ver o jogo em si e não pra torcer pelo Brasil, e sim pra ver Neymar e Messi em campo. Eu acho que eu tive essa sensação. Pelo tanto de criança que eu vi com camisa do Barcelona, tanto de criança com camisa da Argentina, inclusive. Então eu acho que é um público que fala, meu, vou levar meu filho pra ver o Neymar e o Messi e vou assistir um jogo de futebol de alta qualidade, assim. E, cara, claro, com o resultado acabaram, né, caindo na empolgação de gritar e tudo mais. Mas, assim, eram muito pouco gritos, assim, que teve.
Brasil e Argentina, nas eliminatórias, é historicamente um evento social, né? Rola sei lá quantas eliminatórias do jogo C no Mineirão. A gente lembra da história do quando o Cajuru foi demitido da Band, que ele estava fazendo uma cobertura ao vivo na frente do Mineirão, e tinha sei lá quantos mil convidados especiais do governador na época, que era o Aécio Neves, e aí o Cajuru flagrou ali um cadeirante querendo entrar pelo acesso de cadeirantes do Mineirão, e os caras tinham tirado o acesso de cadeirante e transformado numa entrada VIP do camarote para esses milhares de convidados, e aí o Cajuru foi denunciando o que estava rolando ao vivo até que cortaram ele do ar e nunca mais voltou. Então, Brasil e Argentina é sempre no Mineirão e é sempre esse programa para ver e ser visto. Tinha um camarote que chamava Vila Mix, que é uma conhecida casa de shows em São Paulo, né? Tem no Brasil inteiro. Então, é mais do que simplesmente ir para torcer, né?
Eu fui lá nesse setor que tinha esse camarote, que eu tinha acesso, pelo menos só a esse camarote, a tribuna da CBF eu não tinha acesso. Mas nesse camarote, assim, foi inclusive onde teve o mosaico, e inclusive contribuiu para que o mosaico não desse certo. Porque o cara sugeriu, vamos fazer atrás do gol que é certeza que vai estar lotado, mas barato vai encher. A CBF quis no meio de campo, falou, ok, vamos fazer ali. Só que no setor de baixo, o cara tinha acesso ao camarote. E no camarote era o seguinte, você pagava, sei lá, 800 mil reais, era open bar. Então eu fui lá ver, tava uma puta barulheira. Eu falei, meu, o que será que é isso? Saí do estádio, fui lá ver, era Israel Novaes cantando. Então, tipo, eu falei, meu, tô num rodeio, tô numa micareta. Ninguém tava nem aí pro jogo, assim. Tipo, ok, depois tem um jogo pra gente assistir, mas não é aquela coisa, meu, vamos ter que assistir o jogo do Brasil, mano, a gente tem que ganhar da Argentina de qualquer jeito, recuperar nosso orgulho, não sei o quê.
Aquela tensão inicial.
Pois era, não parecia que não era um pré-jogo. Não parecia. E depois, teve Jorge Mateus. Então, tipo, quando fez
pelo
o mosaico,
amor de Deus.
Quando fez o mosaico, a parte inferior, que era do camarote, tinha ninguém. E quem tava lá pegou papel, foi pro outro lado. Alguns bêbados, que é legal de se ver, mas assim, o mosaico foi totalmente feito de forma errada.
O que, que era o mosaico?
Era escrito Brasil na parte superior, que não ficou completo por falta de gente também, que não lotou o setor. E na parte de baixo era 5 estrelas. Só que ficou incompleto.
E você chegou a falar com o cara que organiza? Qual que foi o...
É, eu entrevistei ele antes do jogo. E foi assim, ele tentou, explicou de várias maneiras que não daria certo, por experiência própria, que ele faz no Galo faz muito tempo. E assim, quiseram fazer ali. Então, aí depois que eles viram que realmente o cara tava certo, né? Que eles não entendem de mosaico. Aí eles, parece que se tiver uma próxima ocasião, eles vão fazer atrás do gol.
Mas já surpreende a CBF ter chamado o cara que faz de fato para um time, né? Faz. Ter inventado aí um, sei lá.
Isso foi um pouco de
um coreógrafo do carnaval.
É, ou aquele artista que faz tudo colorido lá, que virou moda.
Romero Brito.
Isso.
Isso foi um pouco de motivo de raiva por parte dos integrantes das torcidas, né, do Brasil. Porque, meu, os caras vão em todos os esportes, né? Só futebol não. Eles estão acompanhando o Brasil em handball, e basquete, futsal, Nas Olimpíadas eles foram em todos os esportes possíveis. Eles até se dividiam para estar presente gritando pelo Brasil. E eles mandaram pro alguém da CBF lá, que eu não sei o nome, pedindo autorização para eles criarem o mosaico. Eles queriam fazer o mosaico, eles queriam organizar, mas não deixaram, contrataram um cara específico. Eles falaram, ok, pelo menos já é uma evolução, né?
Uhum.
E aí levaram faixas, levaram instrumentos, tudo para tentar ajudar a ter uma atmosfera mais fervorosa na hora do jogo. Mas eles vetam tudo, só entra o que eles querem e não deixaram entrar instrumento, nem muito menos uma faixa. Tinha uma faixa linda do capitão lá, do Capita, né? Em homenagem a ele, que entrou, teve que entrar, não tem como não entrar, né? Mas assim, podia muito bem ser legalizado, acho que uma faixa sem mastro, sem nada, não traz perigo nenhum e muito mais, assim, o Capita merecia essa homenagem.
Vetaram a menina com o rosto pintado de verde e branco domingo no jogo do Palmeiras, imagina o que não vão vetar ainda. Mais, né?
Eu acho engraçado que o motivo para vetarem a menina é que as pessoas de cara pintada ou de máscara dificulta a identificação de pessoas que eventualmente façam baderna, enfim. Mas eu me pergunto quantas pessoas já foram identificadas dentro de um estádio, porque eu nunca vi falar, identificou e prendeu esse
e
cara.
E fez algo com a identificação.
Ou seja, não pode porque senão dificulta a identificação, mas nunca identifica, então...
Cara, toda vez que alguém dá um argumento como esse seu, eu sempre me lembro de um episódio que deve ter sido uns 2 anos atrás, num jogo do Bahia, que uma menina comemorou um gol levantando a camisa e o sutiã dela apareceu.
Ah, lembro. Sim, sim.
E em 15 segundos descobrimos que era menina. Foi uma coisa assim, impressionante.
Era irmã de jogador, né?
Irmã de jogador, exatamente. Aí ficou a pergunta, poxa, como é que a gente descobre em 15 segundos a menina do sutiã, mas quando um cara começa a bater no outro com um pedaço de madeira, ninguém consegue descobrir que é o cara. Impressionante. Adelino, deixa eu voltar para o Brasil e Argentina. Você estava falando dessas 4 torcidas organizadas. Você que conhece bem torcidas organizadas de times, né? Para um cara assim como eu, que não manja nada das torcidas organizadas do Brasil, existem grandes diferenças entre elas, assim, ou a torcida organizada do Brasil é uma torcida organizada como todas as outras?
Ah, eu acho que existe, viu? Eu acho que muitas pessoas que estavam lá, pelo que eu senti, são torcedores que meio que cansaram da vida de organizada de clube, assim, da correria, de ter jogo sempre. Então a caravana uma atrás da outra. Tinha cara lá que tinha 2 filhos, 3 filhos. Então o cara tem que viajar de quarta e volta pro jogo no sábado, depois vai viajar de novo. Assim, tem gente que curte esse período da vida, curtindo, faz isso, não tem problema nenhum. Mas tem gente que chega no momento que fala, meu, não aguento mais essa pauleira de toda vez viajar e tudo mais. E então eu acho que, assim, eu acho que a torcida brasileira, eu acho que ela tem um pouco a ver com organizado de clube, assim, no quesito de torcer, de criar canções. Vocês não têm noção do tanto de canção que esses caras já compuseram.
E o torcedor médio não conhece nenhuma delas,
nenhuma,
né?
Nenhuma. Inclusive, na van lá, que a gente foi de van, era um número pequeno de pessoas, tinha um cara que compôs a música Mil Gols, mano. E, assim, mas eu acho que tem um pouco de diferença, sim. São pessoas mais, assim, mais de boa, mais tranquila. Não se preocupa também com coisas, por exemplo, a gente vai viajar pra ir contra a Argentina, se a gente tem que tomar cuidado, você vai encontrar algum rival no caminho. Não, você não vai encontrar um chileno querendo brigar com você num posto de gasolina.
Uma organizada light.
Pois é, um pouquinho mais, mas assim, a paixão acho que é a mesma de um clube.
Da hora.
Boa, a gente tem um áudio aqui, né? Um pedaço do vídeo, né? Vídeo,
isso
foi
isso. Isso. É o vídeo que o Adelino fez, esse relato do Brasil e Argentina, da viagem dele. Acho que é antes do jogo, né? Que você
isso,
encontrou.
É no bar do famoso Bar do Peixe.
Isso, a torcida ali na concentração já ensaiando algumas músicas que iam ser tocadas, iam ser cantadas durante o jogo.
Vamos ouvir.
O Messi vai vomitar. Yeah!
antes de você dizer pra gente se o Messi vomitou ou não, eu lembrei aqui que durante a Copa, eu fui em alguns jogos do Brasil, a partir das oitavas, começou uma questão, o público era tão esquizofrênico quanto esse do que vai assistir o Brasil e a Argentina sempre no Mineirão. Teve uma questão que era assim, o Brasil não canta, não tem grito. Então, antes do jogo do Chile, nas oitavas, no Mineirão também, tinha um pessoal distribuindo
as letras.
Então, o pessoal se entrava no estádio já sabendo, como que é, Maradona, tirador, não sei o quê, pá, pá, pá. E acho que isso desencadeou e esse pessoal resolveu se juntar para...
E um pouco pela provocação da música da Argentina, né? Que chama Brasileiro de Freguês, falava do lance do Maradona, né? Enfim, isso mexeu um pouco, acho que, com o ego brasileiro.
O Brasil como se sente, né?
Mas, se eu não me engano, também adaptaram algumas músicas famosas de samba, né? Não tinha Explode, Mineirão, Na Maior Felicidade, algumas coisas... Eu lembro assim eu lembro de acompanhar na internet, porque eu não tive a mesma sorte que o Felipe de acompanhar os jogos do Brasil no estádio, mas eu lembro de ver isso na internet. Adelino?
Eles puxaram até aquela do Mamonas Assassinas, né? Minha Camisa Amarela, que o Inter canta também.
Cinco taças.
Flamengo canta também.
Também canta. E essa do Mil Gols, quem criou foi o Luiz. E essa segunda, a última que cantou aí, Eu Sou Brasileiro, é um pouco de orgulho, porque fui eu que criei e ajudei eles ajudei eles a divulgar, assim, mais uma canção nova pra ver se pegava. Ela é inspirada numa música grega, uma música não, no canto grego do Ares.
Uhum. Pô, a minha do Chaves você nunca disseminou.
Ela não tem um potencial, assim...
Como não?
Lavando roupa suja aqui no estúdio da Central 3.
Isso que dá juntar São Paulino, né?
Isso que dá. Assim,
né, bicho?
Não, mas depois eu canto pra vocês, talvez, vocês ficam uma boa.
Talvez um dia ela exploda no meu número 1.
O problema é que ele parou de fazer gol, aí fica difícil.
Ô, Adelino, a minha dúvida é a seguinte, cara. O Brasil jogou agora, semana passada, acho que foi dia 18, 17, 16, sei lá, de... Não, 10 de novembro. E vai voltar a jogar só em março. E essa galera, ela fica de boa? Eles vão acompanhar os times? O que os caras fazem? Qual
eles,
que é a
eles já chegaram e já foram pro autódromo. Eles foram apoiar o Massa, né? Gritaram pro Massa.
Entendi.
Entendeu? Onde tem Brasil, vai ter um deles lá representando. Então não é só o futebol. Acho que o Brasil joga um amistoso, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro. Um pouco antes de março tem um outro jogo do Brasil.
A galera já tá no esquenta
já do jogo. Programa e tudo mais. Você vai ter que viajar, já ver passagem e tudo mais. Sim, tudo por conta deles. Não tem um financiamento por trás disso, assim. Mas é muito legal, cara. Eles, tipo, fizeram música pro Sereta do Handball. Acho que é do Handball, não sei. Mas fizeram música pro Sereta, o pai do cara ficou mó feliz, né? E era gol do Sereta, é mais um gol do Sereta. Aí ficou super feliz e começaram a cantar no ginásio.
Uhum.
Então o Brasil joga futsal, eles vão estar lá. Foram no Mundial de Futebol de Areia que teve, eu acho que, se não me engano, em Santos. Junto com a torcida da Portuguesa Santista. Se juntaram e começaram a fazer uma festa na arquibancada também. Então eles ficam aí.
Quem tinha mais torcida?
Eu não sei, eu não tava lá. Não tente me complicar.
Nesse projeto que você acompanha, você viaja bastante Brasil afora acompanhando diversas torcidas, né? Você tenta fazer uma espécie de crowdfunding, né? Um financiamento coletivo, mas não por vaquinha, por site, é mais direto, né? Conta um pouco como é que é.
O Canto na Torcida, a gente geralmente concebe o convite de uma organizada. Então, a Galocura nos convida, fala, tem tal dia, vai ser um jogo legal, vem pra cá, tenta vir pra cá. Aí a gente vê preço de passagem e tudo mais, quanto que gasta pra me deslocar até lá, me alimentar, se consegue levar uma ou duas pessoas. Então a gente faz uma vaquinha online mesmo, só que assim, é só pra do cara do time, né? Não tem como eu falar pra um cara do Cruzeiro me apoiar na vaquinha que eu vou cobrir o jogo do Galo. Mas assim, geralmente a organizada ajuda bastante, então eu falo, meu, preciso dar alguma coisa em troca pros caras, me ajuda aí. Ah, não, pode fazer a vaquinha que eu te dou, sei lá, adesivos, posso te dar a camiseta da Galocura ou alguma coisa do tipo. E aí o pessoal contribui. A gente começou a fazer isso com o Guarani, que era aqui do lado, então não era um preço muito expressivo, mas a gente conseguiu atingir a meta aí pra ir lá, então a gente cobriu o acesso. Foi um dia muito legal. E depois a gente foi ver o jogo do Galo, E agora a gente tá fazendo uma vaquinha pra quem... É, pro Botafogo do Rio de Janeiro, pra gente ir lá no sábado. Mas é totalmente online e os torcedores que nos apoiam. A gente tem que tentar dar algo em troca. Então a organizada tem um papel muito importante. No jogo do Galo faltou alguma quantia, uma quantia pequena, que a Galocura cobriu prontamente.
Entendi.
Ô Adelino, eu tenho uma pergunta bem até pessoal, assim, bem minha. A Galocura, o cara do Guarani, eles nunca olham pra você e falam, e aí, pra que time você torce?
Ah, fala.
E aí?
Ah, eu falo o time que eu torço, mas não tem nenhum problema.
Nenhum problema, leva numa boa.
Acho que o princípio de tudo é respeito, né? Então eu nunca fui um cara de tretar com ninguém e nem desrespeitar ninguém. Então não tem porque o cara achar ruim, né? Muito pelo contrário, até tratam bem, assim, sabem do trabalho que eu fiz nos outros vídeos, sabe que eu nunca teve nenhum tipo de clubismo ou de desmerecimento de por nada. Então é super numa boa, os caras até brincam lá. Ah, eu lembro de você, então tal briga, não sei o quê. Mas tudo numa boa, assim. Quando o respeito é mútuo, cara, é super tranquilo.
Legal isso, né? Porque esse tema de torcida é um que a gente sabe bem que muitas vezes extrapola muito, né? E acho que você, nesse seu trabalho, você tem que tomar muito cuidado com isso. E é bom saber que não só você toma cuidado com isso, mas os outros respeitam, né? Porque eu conheço você faz tempo, eu tenho certeza que você respeita. O que me afligia um pouco era os outros.
Na do Coritiba, acho que tive um problema só, um incidente no Coritiba. Porque quando eu tô lá, já a gente fica de costa pro jogo, eu fico filmando. Assim, foi um incidente, mas foi até legal da parte do cara. O cara veio me ameaçar porque eu tava filmando muito. Falei, pô, legal da sua parte isso, mas eu tô aqui só pra fazer isso mesmo. Inclusive, aí eu falo, eu sempre falo com o presidente antes da torcida. Sempre procuro falar com o presidente antes. Se tem algum problema, quem manda ali naquele lugar é o presidente. Então eu falo, ó, tô ali, eu falei com o Lano, no caso, já entrevistei ele, eu tava na sede de vocês até agora. E eu vim aqui pra filmar, não vim pra assistir o jogo. Ele, ah, desculpa, não sei o quê. Falei, não, sem problemas. Inclusive, muito legal da sua parte fazer isso. Cobrar que essa torcida incentive mais o time.
Eu acho que quando o cara vê que você não é da... torce pra aquele time, ele entende que você tá lá fazendo um trabalho e entende como uma coisa profissional mesmo, né? O cara não vai te cobrar, porra, você não é da Galocura, você não torce pro Atlético, o que você tá fazendo aqui? O cara entende que você tá lá
eles me tratam
por uma questão como... profissional, né?
Eles me tratam como um repórter, assim. Muitos me chamam de blogueiro.
Youtuber.
Youtuber não é muito legal. Blogueiro fica mais pelado.
A Kéfera do futebol, né? Pô, né?
Blogueiro dá mais respeito. Aí eles pedem foto, depois no final estão pedindo foto, tudo mais. Filma eu. É muito legal.
Filma eu deve acontecer bastante, isso eu imagino.
E aí eu tenho que falar pros caras animar, né? Ou canta
mas
mais.
Mas filma
aí,
eu gritando aqui.
Pula mais aí.
Mas essa questão de torcida. Porque a Galocura com a. Do São Paulo, por exemplo,
não tem
amizade, sei lá.
Nenhuma, zero. Mas, como eu te falei, né? Eu não sou lá, eu só sou uma pessoa que tá fazendo até um bem pra eles, né? Um vídeo não vai ser nem pra mim, assim. Na verdade, o motivo de orgulho do vídeo é pra eles, né? Como que eles fizeram desde o começo, como que eles montaram o mosaico, como que eles receberam o time com fogos, com sinalizadores, como que eles cantaram o jogo inteiro, como que eles ergueram o bandeirão. É um produto pra eles, assim, eu só disponibilizo na internet e aí o pessoal fica louco com o vídeo, fala, meu, muito louco, como é que você conseguiu fazer, não sei o quê.
É bom que você fala com o presidente antes, porque aí você não vai virar aquele cara mais fraquinho que num momento ali meio nervoso, o outro vai querer bater pra se mostrar machão, né?
É, pois é. Na Galocura é um negócio bem legal, é que lá não tem polícia, né, então eles mesmos fazem a segurança do local, assim. Então, se tem algum princípio de confusão, eles que dominam ali. Como eu tava com ele desde manhã, então acho que não passei por nenhum tipo de problema ali. Acho muito pelo contrário. Quando eu filmei um cara mexendo no terço dele, e aí ele olhou me assustado, eu falei, desculpa, eu tô filmando o seu terço. Ele, ah, pode filmar. Aí eu filmei o terço e saiu o gol do Galo. Aí depois ele virou, filma de novo, por favor.
Mas esse final de jogo 6-0.
Mas esse tipo de mídia para a torcida organizada é extremamente interessante, porque não vamos generalizar, mas muitas vezes quando eles aparecem na mídia é negativamente, né? E o seu trabalho é o extremo oposto disso. Então realmente, não tem... se eles forem um pouquinho, se eles pensarem um pouquinho, eles vão ver que só tem... coisas positivas a se retirar do seu trabalho.
É, mas as pessoas que são cabeças de torcida geralmente conseguem entender com mais facilidade isso. sabem que isso é benéfico para eles, então acaba não tendo nenhum tipo de problema, não. E é como você falou, né? É bom para eles, então.
E bom para você também, né?
É, acaba sendo bom para mim também.
Bom para todos. Bom, e fazer vídeos do seu time do coração, Adelino?
É igual, cara. É assim, eu pretendo...
Duvido.
Vai ficar de costas pro jogo
duvido
também?
Duvido que é igual.
Fico.
Em protesto. Cara, o time não tá jogando nada.
Só não tava fácil.
Só não é igual porque eu não gosto de fazer muito. É. Tá ligado? Prefiro torcer mesmo, né? Então, pra mim, é assim, é diferente. Mas, quer dizer, é igual. Mas quando eu vou, por exemplo, eu fui pra... Esse ano eu cobri o São Paulo no jogo do The Strongest aqui no Pacaembu. Aí os caras falaram, meu, você tem que fazer outro no Morumbi agora. Eu falei, não, mano, é um pra cada um. Enquanto eu não filmar uma grande parte primeiro, eu não vou filmar o de São Paulo de novo. Aí surgiu a oportunidade de eu ir pra filmar uma caravana de ônibus aqui de São Paulo até a Argentina. Aí eu falei, mano, não é a mesma coisa. Tipo, eu vou fazer porque eu quero ver como é que os caras se comportam numa caravana. Como é que os caras dormem, como é que os caras tomam banho, como é que os caras se alimentam. Durante 4 dias dentro de um ônibus. Assim, foi uma experiência única pra mim. E eu resolvi fazer, botei num quadro separado, até pra não ter tipo, nenhum tipo de problema, mas assim, teve bastante repercussão. Acho que tem mais de 40 mil views já esse vídeo. Então, tipo, foi as duas vezes que eu filmei, assim. No resto da semana, que é um quadro que a gente tem também, que mostra o compilado de as festas que tiveram no Brasil durante a semana, eu costumo não nem me intrometer, assim. Que se alguém mandar, aparece, se ninguém mandar, não aparece.
Delino, falando em repercussão, desde a primeira vez que você veio aqui no Sem Firulas até hoje, 43ª edição, a gente mencionou isso no começo do programa, o canto cresceu bastante, né? E vídeos seus acabaram aparecendo até na ESPN, acho que na Fox Sports apareceu uma vez, não foi? O Mauro César Pereira retweetou alguma coisa assim. Fala um pouco disso, desse sucesso que vocês encontraram.
A gente entrevistou o Mauro e isso foi bem legal. A gente colocou no nosso site. E a gente, como a gente tem muito vídeo de principalmente assim, legendado, aí, por exemplo, quando ia jogar, sei lá, Inter e alguém na Libertadores, eles usavam os vídeos do nosso canal, né? Então isso era bem legal, assim, a Fox usou bastante. E, claro, tem um vídeo do Raja Casablanca que aquilo lá, quando estourou, apareceu em todos os canais de televisão.
Qual que é esse aí? Eu lembro, do ano passado já tinha, né? Vocês traduziram um canto deles, foi isso?
É, no Verde Nacional chama, eles cantam e eles contam a história, assim, eles... Meu, é um canto muito legal porque é uma história mesmo. Então, eles falam do Monterrey, falam do Galo, né? E, assim, acho que foi a primeira vez que traduziram de fato, legendaram. Não sei, pelo menos acho que eu vi, assim, um canto marroquino do Raja. E aí fez muito sucesso. Saiu em todos os lugares, tem mais de 1 milhão de views. E esse vídeo...
Fez sucesso não só com cruzeirenses, né?
Não só. Não, que tinha de comentário de cara atleticano, comentava a respeito, assim.
É mesmo?
Porque é uma coisa absurda o vídeo. No final, quando eles começam a pular todos juntos, você fala, meu, como é que os caras conseguem fazer isso? E eles estão passando um perrengue parecido com o nosso lá, na questão de repressão da parte policial também. Uhum. Então, lá no Marrocos, tá um clima bem intenso, assim, na parte da arquibancada. Estão sendo bem severos e tá complicado.
É, acho que uma coisa que... Tava pensando, o que que mudou, né? Como as coisas aconteceram desde a primeira vez que você veio aqui até hoje, né? Uma coisa que eu senti é que a festa que já tinha sido proibida, ou já vinha sendo proibida na arquibancada naquela época, tomou as ruas, né? Então, começou a ter muito mais recepção do ônibus em jogos importantes. A torcida do Palmeiras ocupou o entorno do seu estádio para acompanhar o jogo lá, né, para os que não entravam viverem aquilo. De algum jeito, a festa encontrou o seu lugar, né? E agora estão tentando tirar esse novo lugar da festa, né?
Eu não sei qual a intenção deles, né? Realmente, as recepções aqui no Brasil, que eram muito lindas dentro do campo, o Curitiba tinha o Green Hell... Outros times jogavam papéis picados, tinha sinalizadores e tudo mais, era uma coisa absurda. E hoje em dia essa recepção fica só no ônibus. Então, por exemplo, a Chapecoense vai distribuir sinalizadores para a torcida, mas ali fora, no ônibus, brinca ali, aqui dentro você não pode fazer nada.
E a brincadeira fora também cada vez está sendo mais censurada, né? A recepção do Palmeiras já foi censurada, então fecharam o cerco, os entornos do estádio do Palmeiras, daqui a pouco o cara vai estar influenciando você no sofá, torcendo. Não sei onde vai parar.
Do São Paulo tinha começado também com a questão de isolar muito do ônibus. Antes você passava, você botava a mão no ônibus assim e os caras sentiam bem de perto.
Uhum.
Do Guarani, quando eles subiram, também eram bem próximos. Mas assim, os caras estão falando que cada vez mais eles estão enchendo o saco pra não ficar perto. Aí vão criando o corredorzinho, afastando. Cada vez você tá 5, 10 metros do ônibus. Daqui a pouco o ônibus nem sabe que você tá ali.
Você nem vê o ônibus, né?
Pois é. E no do Palmeiras, recentemente, tá acontecendo cada vez coisas mais, assim, mais graves, né? Primeiro, fecha o entorno. Só entra quem tem ingresso. Então, tipo, uma coisa meio absurda, assim. E agora, na questão da até, tipo, da festa mesmo pra receber o ônibus. Antes tinha a final da Copa do Brasil, o Palmeiras foi campeão, acho que a festa ficou muito mais bonita do lado de fora, assim. Pelo menos visualmente falando, né? Não estava lá pra ver a cantoria do lado de dentro, que eu acho que deve ter sido enorme. Mas do lado de fora, se pudesse ter feito aquilo do lado de dentro, com certeza teria sido um caldeirão muito maior.
É só ver o que fizeram no aeroporto, né? O potencial que tem de uma festa, né?
Sim.
Já começaram cortando os bandeirões há muito tempo. Aí qualquer possível aparato pra melhorar a festa é cortado.
E o discurso oficial é que isso pode ser usado como arma para agredir a torcida rival. Só que agora eles tiraram nos clássicos os rivais e não voltou os bandeirões, enfim. Uhum. Aquilo que a presença da torcida rival justificava a proibição, né?
Não pode entrar com um livro.
Isso estádio. É bem simbólico, né?
Jornal, você não pode se informar durante o jogo também.
Vai que você pensa muito.
Pois é, o que aconteceu quando a primeira vez que eu vim aqui, e eu acho que não mudou ainda, né? Eu acho que é a falta de interesse mesmo deles de controlarem e de ter uma festa legal na arquibancada. Não sei se vai acontecer o dia que eles vão sentir falta e ver que não tinha problema nenhum e colocar de volta, ou se eles vão até o fim com isso pra ver aonde vai dar, se vai ser legal, se vai ser mais vantajoso financeiramente falando pra eles. Porque, como a gente pode ter, a gente viu na Europa, o processo de teatralização das cadeiras, dos estádios ingleses e tudo mais, agora eles querem. Então, viram que não dá muito certo, que fica uma atmosfera um pouco apática, e querem voltar a ter setores onde eles podem ficar em pé com os safe standings, né? Que foi usado na Escócia, a torcida do Celtic. Deu certo.
Eventualmente, quem paga R$300 no ingresso percebe que sem a festa não vale R$300, né? E aí como é que você volta, né? Eu não sei se volta assim, tipo, pá.
Eu acho que vai piorando a partir do momento que quem manda vai sendo conivente também, né? As diretorias, as presidências, os clubes, eles estão ficando satisfeitos com o que estão fazendo.
Se
ninguém falar, opa, não, peraí, deixa o meu cara ficar aqui na porta do estádio tomando a cerveja dele, ou nem sem tomar, parado na porta, não. Então o clube vai ficando quieto, vai apoiando silenciosamente isso e cada vez mais vão castrando essa festa. Né?
Porque enquanto o clube está ganhando também, né, cara, os caras pagam absurdos por ingresso, e aí quando um cara cobra o ingresso a R$10, o outro dá risada ainda, né? Fala, nossa, pagou R$10 o ingresso, eu não sou bobo, né, de pagar 200, né, como se fosse algo mais legal, assim, de se fazer. E aí quando o cara tá com o estádio cheio, tá ganhando dinheiro, ele não quer nem saber pro cara que quer torcer.
Os clubes deviam fazer o contrário, né, deviam chegar pra polícia e falar, o seu medo é isso? Então peraí, deixa, eu faço a segurança aqui, eu garanto que não vai ter nenhuma confusão, eu garanto que não vai acontecer nada de grave e eu dito as regras, né? Eles aceitam e acham bom que não são eles que estão falando, né?
É como o Lucas Parolin falou, se você quiser identificar alguém, você identifica em 5 segundos. Acontece que não há boa vontade em fazer uma festa legal, em deixar uma festa legal acontecer. Eles querem que fique geladão total, assim.
Adelino, a gente fala muito sobre isso aqui no Sem Firulas, acho que não participo de todos os podcasts, mas um a cada dois podcasts que eu participo, a gente acaba falando disso. E eu vejo na internet essa conversa constantemente. Dentro do estádio, nas arquibancadas, principalmente as organizadas, elas falam sobre isso também? Há esse questionamento, né?
Eles têm esse lema, né? Algumas vezes tentam, né? Algumas torcidas organizadas têm, no final desse ano, assim, estão tentando com algumas coisas, né? Entrava Gaviões, tentou entrar com faixas escondidas para formar o nome dela, mesmo sendo proibida. A torcida do São Paulo, independente, acendeu sinalizadores, acho que em todos os últimos jogos do São Paulo, ela acendeu pelo menos 5, ela acendeu. Por mais que o jogo pare 30 vezes, ela acendeu várias vezes, Assim, é a forma deles se comunicarem, né? Não sei se de fato eles procuram alguém, apresentam algumas propostas. Mas eu acredito que se eles tentassem isso, também não ia ter retorno, porque não há o interesse. Então, assim, quando a parte não é escutada, ela vai tentando outras formas de se comunicar, né? Então, estão tentando com o sinalizador, com algumas faixas entrando escondidas, mas eu acho que não conseguem nenhum tipo de retorno positivo. Porque, assim, todos organizados têm cadastro na federação. Então, o cara tem carteirinha. Então, qual o problema de deixar o Felipe entrar com uma bandeira? E se acontecer uma coisa com essa bandeira número 2, a culpa do Felipe está preso. Qual o problema de fazer isso?
Ele é responsável, né?
Ele é responsável, mas há boa vontade em não deixar acontecer.
A gente falou de bandeirão, eu lembrei agora, na semana passada lá no Independência, no Palmeiras e Galo, a hora que começou o jogo, o torcedor do Galo levantou a bandeira da Mancha Verde. E tava tendo Galo, Atlético e Palmeiras. Eu falei, porra... Até quando vai a amizade dos... Né?
Os caras lá, são muito amigos.
Imagina o cara que tava, de fato... Eu não consegui ver se o cara que tava balançando o bandeirão da Mancha na galocura era um cara da Mancha. Eu acho que era, né?
Porque, devia ser.
Aí a hora que sai o gol do Jesus, ele faz o quê? Ele joga, ele continua, vibra com mais...
Pois é. Eles são muito amigos mesmo. Lá tinha várias pessoas de verde e branco, com camisas... assim, várias camisas do Palmeiras não, mas tinha alguns caras com boné da Mancha Verde e tudo mais. Na verdade, assim, é legal, eu acho que tinha que ter mais disso. Acho que quanto mais disso, melhor, assim. O ruim é quanto o cara que é amigo do Palmeiras quer bater no São Paulo porque é rival do Palmeiras, sendo que não é rival dele.
É, eu já fui num Palmeiras e Flamengo que quebrou o pau na torcida do Flamengo, porque uma torcida do Flamengo é amiga da Gaviões e outra é da Independente. E eles quebraram o pau dentro da torcida do Flamengo, que eram São Paulinos brigando com os corintianos. Que eu acho que se viram, pô, não, esse cara é São Paulino, esse cara é corintiano. E eles estavam lá na torcida do Flamengo, então essas amizades são...
Mas eu acho legal de você chegar na cidade e ter alguém pra te receber e até te dar uma certa segurança, assim, de você falar, pô, posso ir lá tranquilo, que é de boa, o cara me mostra os caminhos. Acho que isso é legal, mas assim, a partir do momento que você quer bater no rival do outro, porque você é amigo desse e esse é rival dele, então tem que bater nele. Acho que não, aí perde um pouco do sentido a amizade. Mas enquanto é a parte da amizade mesmo, da recepção e apoio, acho que é super, super legal.
Na semana passada eu andei em torno do Horto, do Independência, com a camisa do Palmeiras tranquilo, e as pessoas vinham conversar comigo, e as que não vinham conversar comigo olhavam até assustadas, nossa... os torcedores do Atlético, né? Que tranquilidade que ele tá andando, que o cara se espanta por alguma coisa que devia ser normal, né? Porque o anormal é ele ver um...
Palmeiras e Grêmio, eu fui no Grêmio Palmeiras e também era esse clima. Clima muito bom entre a
São Paulo
a jovem,
e Flamengo também,
entre a jovem e a Mancha, se eu não me engano. E eles estavam todos na rua ali, fazendo churrasco juntos, vendendo artigos da torcida juntos. Assim, um clima de paz muito legal, que acho que tinha que ser um pouco mais valorizado.
Nesse tópico, vocês viram a comemoração do Théo Gutierrez?
Vimos.
Sim.
Uma das melhores coisas dessa semana no futebol.
Eu fiquei... Aí um cara colocou lá na página, pô, mas e a torcida do Rosário, né? Será que não achou ruim o cara fazer o símbolo de um outro time que, bem ou mal, é rival deles também, né? Eu fiquei... Aí um outro falou, não, mas é futebol... Futebol não é só venda de camiseta, não é só dinheiro, não sei o quê. Mas é exatamente isso, né? Às vezes o cara do Rosário se sente mal porque... Mas, enfim, fiquei na dúvida se...
Pra quem não viu, foi o Théo Gutierrez, do Rosário. Ele jogou... Colombiano, né? Jogou no River e no...
Foi campeão no River,
Foi campeão
né?
no River, da Libertadores, tudo. No fim de semana teve um Boca e Rosário... Na Bomboneira, ele fez o gol comemorando, fazendo o símbolo da faixa do River. Depois ele foi expulso, saiu seguindo fazendo o símbolo da faixa, mostrou que ele tem o famoso culhão.
E ele já tinha uma história com a torcida do Boca, né? Já tinha provocado outra vez e outras histórias. Eu fui pesquisar. No Racing, ele saiu do Racing porque ele foi expulso num jogo. O Racing perdeu de 4-1. E aí, depois do jogo, o goleiro do Racing foi tirar satisfação com ele. Não sei como, mas no vestiário ele tinha uma arma de paintball. E ameaçou o goleiro com a arma de paintball. Depois disso não teve mais clima pra ele continuar no Racing.
Até 13. os comentários no, na nossa postagem, né, Vidiz? Acho que ficaram meio divididos, entre o pessoal falando, ah, falta respeito e tal. E aí um cara lembrou, quando o... Nosso amigo Lucas Parolin vai lembrar com um pouquinho mais de afinco. Quando o Corinthians foi eliminado pelo Figueirense...
Não lembro.
Desculpa. Do... Não.
Do Roger?
Do Roger. É, nos pênaltis, o Clebão foi o último a bater a... Ele estava no Figueirense, foi o último a bater a cobrança. A cobrança que garantiu o acesso do Figueirense, eliminação do Corinthians, do Passarella. Depois ele deu entrevista e ele falou, esse foi para os meus amigos palmeirenses. Então, ele também ele lembrou do clube que ele passou e quis fazer uma homenagem. E não tem problema nenhum com o Figueirense, ele continua lá prestando serviços profissionais dele para o
Eu acho que existem certas, saindo um pouco desse coisa de torcida, mas acho que existem certas rivalidades que transcendem, né, o esporte. E com certeza absoluta, para ser redundante aqui, Boca e River é uma dessas. Então o Théo Gutierrez, obviamente, tem muito carinho pelo River Plate, pela época que ele passou lá. E, então ele vai levar esse, não quero dizer ódio, mas esse desafeto.
Essa rivalidade.
Exatamente, ao Boca Juniors pro resto da vida dele.
Eu acho que aconteceu com o Caleri também, né? Ele botou a 12 na camiseta, todo mundo ficou, nossa, o cara fez homenagem pro Boca Juniors jogando no São Paulo. Mas se o cara mete gol, se o cara faz o trabalho dele, eu acho que isso acaba caindo em esquecimento.
E
acho que a gente não sabe também que o cara torce pro River Plate, não adianta. Só que se ele fizer o corpo mole, as coisas mudam, né?
E o que mostra que ele vive aquilo de maneira intensa, né?
Pois
o pior é o cara que nem sabe direito onde jogou mesmo.
Agora, se ele faz alguma coisa em homenagem ao News, aí eu acho que ele nem
estaria vivo.
Quer mais do que o Louco Abreu? Não era o Louco Abreu que andava com aquela camisa cheia dos...
Uma de cada time
que ele passou.
Agora,
e dá-lhe time que ele passou, né? Pelo amor de Deus.
Vai ter o do Bangu agora.
Bangu neles agora. Moça bonita. Bom, só pra fechar aqui o que a gente tava falando de seleção brasileira, pra jogar um pouco de confete aqui no Tite, né, Parolin?
Merece todos.
Merece.
Apesar do que o Vidiz fala, merece todos.
Merece.
Ele que passou pelo Palmeiras de Leandro Yamin em 2006, certo? Yamin ficou cerca de 6 meses e pediu demissão depois que o Salvador Hugo Palaia mandou ele calar a boca depois de uma coletiva, porque ele estava reclamando muito da arbitragem. Ele que teve Henry Newton no ataque, teve o Alceu jogando de quarto zagueiro fazendo um gol do meio da rua, enfim, o Tite viveu poucas e boas no Palestra Itália, e hoje ele assumiu o Brasil. Foram 6 jogos, 6 vitórias, 17 gols marcados, só um sofrido. Acho que o Brasil estava em sexto quando ele pegou, né?
Inclusive o único gol sofrido foi um gol contra. Então nenhum adversário ainda fez gol no Brasil, foi o gol contra do Marquinhos.
Verdade. O Alisson ainda não foi vazado por outros.
Por um jogador adversário, exatamente.
Então o Brasil está líder com 27 pontos, aquele clima do meio do ano de medo de não ir para a Rússia... Acho que foi sacramentado, né?
Transferido para a Argentina.
Transferido para a Argentina, que vai ter que correr atrás. Ainda tem 6 jogos nas eliminatórias. Eu peguei aqui um pouco do que está rolando na Europa. Só tivemos 4 jogos nas eliminatórias europeias, mas alguns destaques e algumas surpresas também. Eu acho que, eu não sei se vocês concordam, mas esse semi-oba-oba que rolou em cima do Brasil do Tite é porque as outras seleções... Não estão enfrentando grandes seleções, não estão apresentando um futebol extremamente
envolvente
e de saltar aos olhos, como até certo ponto do Tite está. O Brasil enfrentou a Argentina, então são duas grandes seleções testando suas forças e o Brasil passou com tranquilidade. A França, a Alemanha, a Inglaterra e a Espanha começaram bem. A Alemanha meteu 8-0 em San Marino. Né? Quem é San Marino na fila do pão, Lucas Parolin, eu não sei.
Mas... Um país bem pequenininho, eu só sei
um país bem
sobre San Marino.
Não tem uma ótima geração.
O San Marino sempre desperta, de novo despertou a mesma discussão, se eles têm que participar ou não das eliminatórias.
Mas mais afinco, né? O Miller, com as declarações dele...
Que era uma discussão que já rolava e tal. Tem bons argumentos para os dois lados, mas eu acho que... pô. São tão poucos os países tão pequenos assim que vai tirar 3 jogos por seleção, deixa todo mundo lá, né?
Um abraço pro Newton Rossi, nosso amigo, que quando foi falar de San Marino, perguntou, o lugar do GP? Então temos algumas surpresas, Suíça, Irlanda, Polônia e a Bélgica, com a sua ótima geração, fazendo um bom início de eliminatórias. E aí, quem crava Copa de 2018, quando estivermos no podcast número 70 e cento e tanto? E quem leva campeão? A Copa de 2018, Vidias? Uma pergunta fácil, assim, rápida.
Ah, Brasil, né?
São Marino, não? Adelino.
Pô, cara, não sei, hein? Eu acho que muito Brasil e Alemanha de novo.
É. Vamos perguntar pro Gracindo.
Seria uma bela final, hein? Seria uma bela final, Brasil e Alemanha. Sendo 14-2, Brasil.
Parolin.
Eu acredito muito no poder dos jogadores no futebol. Não acho que, apesar da importância dos técnicos estar aumentando nesses últimos anos, eu ainda acredito muito que quem tem os melhores jogadores ganha. E eu ainda acho que a Alemanha tem os melhores jogadores.
Muito bem, cobraremos.
É,
então.
É difícil repetir um campeão, né? Porque
difícil.
Aí tem aquele cara que já não tá tão bem, mas pô, foi campeão, mas fez oito gols, né? No Brasil, não sei o quê. É, deixa
lá. É difícil, principalmente numa Copa do Mundo e, obviamente, com quatro anos entre...
A Alemanha conseguiu ter um pessoal que se aposentou, né? Acho que isso talvez isso traga uma... Né? O Lahm, o Schweinsteiger pediram para não jogar mais, vamos ver.
E o Messi vai se aposentar sem Copa, então.
A ver.
Eu acredito muito no Messi, eu não acredito tanto nos jogadores em volta dele.
É, a parte de defensiva da Argentina é muito ruim.
Muito fraca. É, inclusive, me diz, você mencionou o jogo Brasil e Argentina, que o Brasil venceu o maior rival. Acho que isso é maravilhoso, mas nos meus 25 anos, acho que é uma das Argentinas mais fracas que eu assisti. Uma das, não há mais, mas uma das mais fracas que eu assisti. Então, não quero colocar um asterisco na vitória do nosso Messias Tite.
Nossos amigos dos órfãos do Bausa estão com saudade do técnico argentino?
Acho que mais do colombiano.
Mais do colombiano.
Parece que a Argentina tem peças boas, mas parece que tá que nem o Brasil. Parece que não funciona assim. Você viu o Brasil.
A gente é totalmente negando o que eu falei aqui, que o técnico importa menos que jogadores, né? Mas tudo bem.
Boa. É, beleza, vou mandar aqui rápidos avisos e abraços. Semana que vem vai começar a Cinefoot. É, a gente tentou contato com o Antônio Leal, mas ele está lá em Milão, num festival na Itália. Ele que é o idealizador da Cinefoot, festival fantástico de futebol, começa a semana que vem e é de graça. Todos os filmes vão passar ali no Museu do Futebol, no Pacaembu. Começa terça que vem, dia 29, às 8 horas, com a exibição do Barba, Cabelo e Bigode. Documentário sensacional, vá atrás aí, fique sabendo de outros filmes que vão passar. Vai também estará na Cinefoot o Miller Infrid, que a gente entrevistou aqui, o Luiz Ferraz da Olé Produções, que ficou sabendo hoje que ganhou um prêmio no festival de filmes esportivos lá em Milão. Então um abraço para ele também, e aproveitar e mandar um abraço para twitteiros que falam sobre o nosso glorioso podcast aqui. André Vidias, Carlos Luna, torcedor do Santinha. Frederico Atelli, flamenguista, que ficou com medo que a gente falasse muito do cheirinho.
Eu vi.
Neste podcast, mas a gente não falou nada. Mas fica aí o cheirinho. É o mesmo, brincadeira, não vou falar palavras de baixo calão. Júlio Pantuza, cruzeirense. E também para o Fernando Martinho, que foi entrevistado da nossa última edição. E conseguiu viabilizar a terceira edição da revista Corner. Então, se você ainda não garantiu a sua edição, corra lá, leia corner.com.br. E aproveitar aqui para pedir para o amigo ouvinte apoiar a Central 3. Acesse aí apoie.se/Central3 e ajude a manter esta gloriosa web rádio. Adelino Martins, muito obrigado pela sua participação. Mais uma, segunda. Muito Esperamos bom. Que você volte antes da edição número 86.
Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. E vou voltar no centésimo, que eu acho que é o número mais marcante.
Centésimo? Boa. Vem daí o peixe.
Tá marcado.
Tá marcado já.
Vem daí o peixe do Canto das Torcidas, onde encontramos todo esse conteúdo fantástico.
O Canto das Torcidas está presente no Facebook, no YouTube, e no Instagram e no Twitter também. Só jogar lá que alguma coisa vai aparecer, não é possível.
No Tinder também.
Tinder não.
Agora o Adelino Martins no Tinder.
Muito obrigado.
Que é isso, ô louco.
Isso são informações dos bastidores.
Essa barba faz um sucesso. Já ligou o rapping no estádio, Adelino?
Agora minha namorada vai me matar.
É mentira, Jéssica, é mentira.
O Yamin vai cortar essa parte aqui.
Ah, muito obrigado. Oh, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. E sou sem firulas de coração.
Boa. E avante, Chape.
Chape, tomara que Chape surpreenda aí. traga um título pra gente, Brasil.
Boa.
Adelino de verde e branco hoje, não aquele que a gente gosta mais, mas
estou vestido com
de todo
o
mundo.
Manto da Chape.
Boa. Pra tristeza de Lucas Castro.
Valeu, Lucas Parolin.
Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Vidiz. Adelino, tá marcado, hein? Centésimo.
Centésimo.
Estarei aqui.
Eu venho só se é com você. Com o Cap eu me recuso.
Fechou.
Esse aí a gente não vê faz um tempo. Valeu, Vidiz. Grande abraço.
Valeu, abraço. E abraço a todos. E reforço o seu pedido para que os ouvintes, mesmo aqueles que não gostam do podcast Sem Firulas, apoiem outros podcasts da casa.
Tem coisa boa aqui também.
Muita coisa muito boa.
Boa. Valeu, Leandro e a mim, amigos da Central 3. Até a próxima. Tchau.